da tenacidade e da coragem do PS e, sobretudo, do povo português.
Ora bem.
A proposta de lei que hoje se discute pretende, acima de tudo, garantir que esta reestruturação, em todas as suas dimensões, se opera na preservação e na salvaguarda de valores para nós verdadeiramente essenciais. Primeiro valor, o valor da defesa dos direitos humanos dos refugiados e imigrantes que escolhem Portugal para os proteger e acolher, para viver, para trabalhar e para investir. E, em segundo lugar, o valor da segurança na transferência das funções da defesa policial do SEF para as nossas forças de segurança. Não haverá nenhum vazio, senhor deputado Coelho de Lima. As funções do SEF serão preenchidas pelas demais forças de segurança que, aliás, já executavam muitas vezes de forma complementar. E, portanto, há esta preocupação do valor de segurança. E desde novembro de 2021, que não vale a pena escamotear, não são desculpas, são condicionantes objetivos. A pandemia suscitou pressão sobre toda a administração pública e também sobre as forças de serviço de segurança. Não podemos ignorar que tivemos eventos extraordinários e imprevisíveis que alteraram a conjuntura e que retraíram a atividade do governo recente, eleições antecipadas e não só, a repetição do ato eleitoral no círculo da Europa. Aqui a justificação desta repetição deve-se muito ao PSD, que provocou cerca de 2 meses de paragem. E a guerra da Ucrânia, um evento internacional com grande devastação material e humana, que provou, como sabem, ao nível humanitário, ao nível logístico, a saída e o êxodo de mais de 5 milhões de refugiados ucranianos e também aqui em Portugal, 33 mil pedidos de proteção temporária. E por isso, de forma prudente, como o Sr. Ministro explicou, serena e com sentido do dever de auscultação, a nova equipa para esta área ouviu de novo sindicatos, forças e serviços de segurança, serviços envolvidos numa lógica de diálogo franco e de transparência. Que fique totalmente claro que os objetivos políticos desta reforma e desta transformação se mantêm intactos, que os direitos essenciais dos trabalhadores serão assegurados, que a mesma irá avançar, não por reação a um acontecimento dramático, não por teimosia política, mas porque serve justos propósitos, porque serve causas justas. Irá melhorar o serviço público e a sua qualidade. Irá concentrar recursos e competências da defesa policial nas forças de segurança e na investigação reservada à Polícia Judiciária para o combate ao tráfico de seres humanos e crimes conexos. Estamos certos que o Governo irá continuar a garantir esta função primordial, que é a segurança, não em termos só internos, mas também nos compromissos que temos com as instituições internacionais ao nível da salvaguarda da fronteira externa do Estado português e dos compromissos que temos intactos com a União Europeia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá continuar a acompanhar a concretização desta reforma, inscrita no programa de governo recentemente aprovado neste Parlamento e que implica um adequado e prudente trabalho interministerial. É uma reforma, senhores deputados, que consideramos central para a humanização dos serviços e atendimento dos nossos imigrantes e refugiados, de que a nova Agência do Asilo será um esteio de mudança que queremos que seja tranquila, justa e eficaz e balizada pelo primado dos direitos humanos e da segurança interna e internacional, sempre na busca da causa justa e das formas justas.
Muito obrigado, senhora deputada Susana Amador. Para uma intervenção, uma segunda intervenção, melhor, uma intervenção, a primeira foi uma pergunta, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. A extinção do SEF pode e deve correr bem, porque Portugal precisa ter uma política de migração e acolhimento de migrantes, de quem nos visita, de primeiro mundo, que respeite os direitos humanos e que cumpra os preceitos da Organização para as Nações Unidas. A extinção do SEF pode e deve correr bem, porque não haverá nenhum vazio legal no diploma que saiu desta casa, garantindo, por um lado, a proteção das fronteiras, por outro lado, o combate ao crime e tráfico de seres humanos e, por último, uma salvaguarda dos direitos por uma entidade administrativa no cumprimento, novamente repito, daquilo que é instituído pelas Nações Unidas. A extinção do SEF pode e deve correr bem, porque nós acreditamos e confiamos que a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária e a APMA estarão à altura do desafio. Nós não desconfiamos da falta de competências da PSP, da GNR, da PJ, como faz ali o Chega. Aliás, para o Chega, bastava ter uma máquina que detectasse iPhones, e seriam para um lado. Valor no bolso, e saíram para o outro. Contrabancária, e era para o outro. Cor de pele, e era um terceiro sítio. Isso bastaria, porque nem percebo a dificuldade das competências para uma máquina dessas. Mas nós sabemos que levar a sério uma política de acolhimento de pessoas tem uma exigência que pode e deve correr bem. Mas, Sra. Ministra e Sr. Ministro, se não correr bem, o mandato que o Bloco de Esquerda deu quando votou a favor da lei para a extinção do CEF, para a criação da Agência para as Migrações e Asilo e a segmentação das competências policiais do CEF entre PSP, a GNR e a PJ, será também aqui motivo para cobrarmos ao Governo o que correr mal. E por isso, com toda a frontalidade, aqui digo, tenha confiança para que tudo corra bem, mas não perdoaremos se este processo não for bem feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para encerrar este debate, vamos dar a palavra...
Não, a Inês está a levantar a palavra.
Vossa Excelência não se tinha inscrito no momento... Então dou-lhe a palavra, dou-lhe a palavra, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Temos apenas um minuto, mas fazemos bom uso dele.
É o seu direito. É o seu direito, Sr. Deputado.
Membros do Governo aqui presentes, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, não posso deixar de dizer que este adiamento só não se surpreende quem pudesse andar distraído com um processo que foi mais do que atabalhoado, mal conduzido, e aqui não posso deixar de discordar com a Sra. Deputada Susana Amador. É que dizer, e passo a citá-la, que esta foi uma reforma pensada, uma reforma que teve, infelizmente, com pontapé de saída, um episódio mais do que trágico e lamentável, que foi a morte do cidadão ucraniano Igor Omniuk às mãos de uma entidade pública, de facto, em nada disto poderia estar pensado. Esta reestruturação que o PAN defende que deve acontecer, tem que acontecer de forma a garantir que não se perde o know-how desta entidade, que é absolutamente fundamental, nomeadamente em matéria de combate ao tráfico de seres humanos, mas de forma participada, que foi o que não aconteceu. E já aqui foram mencionados os trabalhadores, nomeadamente os 1.700 trabalhadores que ainda não sabem o que lhes vai acontecer, e em nosso entender, Sr. Ministro, é fundamental que as próprias instituições e os próprios representantes sejam ouvidos dos trabalhadores, algo que não aconteceu com o seu antecessor, e pedimos por isso, Sr. Ministro, que haja de facto esta auscultação. Mas porque o CEF também tem um papel importante no que diz respeito ao combate ao tráfico de seres humanos e porque aqui nos dissociamos daquilo que é a posição nos chega para os quais há portugueses de bem e também há refugiados de primeira e de segunda, não podemos deixar de destacar o mérito da criação de plataformas como Portugal for Ukraine ou CEF for Ukraine, que de facto constituem aqui uma porta de entrada mais célere e mais eficaz para os refugiados, e lembrar que também as crianças sírias e afegãs também podem e devem ser acolhidas pelo nosso país e estes refugiados, e portanto...
Tenho que terminar, Sra. Deputada.
A concluir, Sr. Presidente, que são precisas medidas iguais para pessoas iguais, sem qualquer discriminação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E agora sim, vamos dar a palavra ao Governo, ao Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, para encerrar. Tem 2 minutos para encerrar, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me que deixe ficar, em primeiro lugar, uma nota sobre o seguinte, sobre a vontade que aqui verifiquei existir de cooperação e de contributo de todos para que este processo seja tranquilo, sereno e suscite a confiança dos atores. Em segundo lugar, dar conta do seguinte, lembro a este Parlamento que em 1955 tínhamos 25 mil portugueses em França. Em 1975 tínhamos 750 mil portugueses em França. Foram muitos os que foram irregularmente e que foram sem documentos. Isso não lhes retirou a dignidade, nem o seu direito a uma vida digna e uma vida que viesse a contribuir para a vida em França e para a vida desse país. Apelo ao Parlamento que tenha em consideração também o Regulamento da União Europeia, que saiu em 4 de dezembro de 2019, que estabelece uma transformação da visão da própria União Europeia relativamente à necessidade de fortalecer no plano policial as fronteiras e de garantir uma maior eficácia e eficiência na gestão integrada das fronteiras externas da União Europeia, ao mesmo tempo também que assume uma visão de transformar as condições de acolhimento e de integração dos migrantes. Esse é o caminho que estamos a fazer e para o qual todos devem concorrer, porque é precisamente por se fazer um diagnóstico de algumas insuficiências no sistema de segurança interna que esta reforma é tão importante para salvaguardar os valores humanitários e, simultaneamente, robustecer as condições de segurança e de gestão de fronteiras do nosso país e de assumirmos plenamente os compromissos internacionais. Termino com uma palavra de compreensão e de diálogo que aqui quero deixar, de reiterar. Queremos que este diálogo seja não apenas com os grupos parlamentares, mas que seja também com os sindicatos, com as forças representativas dos trabalhadores, dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Como aqui foi dito, há um acervo de conhecimento que agora, naturalmente, tem que ser valorizado e integrado numa nova arquitetura institucional, tendo em vista garantir que esta transição ocorre como todos desejamos, de forma segura, serena, tranquila e com confiança no Estado de Direito Democrático. Disse.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Chega ao fim este debate. Agora peço a vossa atenção para duas comunicações que vão ser apresentadas pela Sra. Deputada Secretária Maria da Luz Rosinha. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passo a anunciar o projeto de deliberação número 2 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a suspensão de trabalho das comissões parlamentares durante o processo orçamental. Também dar conta que os Srs. Deputados Miguel Cabrita, do Partido Socialista, e Inês Barroso, do Partido Social Democrata, assistiram aos trabalhos por videoconferência em virtude de se encontrarem em confinamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Secretária Maria da Luz Rosinha. Dar-vos finalmente nota da agenda da reunião plenária para amanhã, dia 28 de abril. Dizer-vos que a ordem do dia começa às 15 horas, plenário às 15 horas, com início da discussão na generalidade da proposta de lei número 4/15 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Sendo assim, chegam ao fim os nossos trabalhos. Agradecemos a vossa presença, despedimos-nos do Governo. E até amanhã.